A Anvisa liberou, começou a liberar os primeiros medicamentos genéricos de semaglutida no Brasil, aumentando a concorrência em um mercado que ganhou enorme popularidade nos últimos anos. A expectativa é de maior oferta e possibilidade de redução nos preços. Mas também surgem dúvidas. Eficácia, segurança, indicações e uso correto também dessas canetas. Para explicar o que muda na prática e quais os cuidados o consumidor precisa ter, a gente conversa nesse momento com o Thiago Tiziani, coordenador do curso de farmácia da Univel, que vai tirar as nossas dúvidas sobre o assunto. Thiago, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel. É uma honra estar aqui novamente, né? Esse é um tópico de extrema importância, falando sobre obesidade, falando sobre diabetes mellitus do tipo 2 e, claro, esses medicamentos que estão sendo bastante utilizados, né? São medicamentos de extrema importância e agora, né, com também mais acessibilidade, né, em função do genérico que foi liberado pela Anvisa, né, para a indústria farmacêutica EMS. Então, esse é um ponto de extrema importância. Né? Dentro da própria regulamentação dos genéricos no Brasil, né? A gente já tem uma previsão, né, de redução nesse valor na casa de 35%, né? Através da lei dos genéricos. Então, sim, a expectativa é que tenha uma redução de fato, né, nos preços e também isso torne o medicamento mais acessível.
Quando falamos em genérico, é importante lembrar o seguinte: muita gente pensa ou lembra que é simplesmente uma versão mais barata do medicamento original. Mas, na verdade, o medicamento genérico ele tem toda uma seriedade, tem todo um processo feito pela Anvisa e pelos demais órgãos. Então, assim, mesmo sendo mais barato, e realmente é, mas ele não deixa de ser tão sério e tão eficaz quanto o medicamento original.
Exatamente, Marcelo. É importante mencionar que existem, dentro da regulamentação vigente na produção de medicamentos no Brasil, nós podemos ter, por exemplo, dentre as opções, medicamentos referência, medicamentos, né, genéricos, medicamentos similares, como esses três exemplos. E existe o que nós chamamos de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, para esses medicamentos serem aprovados, né, para a indústria farmacêutica EMS conseguir produzir esse medicamento, ela precisa comprovar que ele tem, né, que ele possui ali, né, uma equivalência farmacológica, né, comparado ao medicamento de referência. Então, sim, é bem seguro, né, os medicamentos genéricos no Brasil já estão introduzidos há bastante tempo e a regulamentação ela permite com que as indústrias tenham, né, esse acesso a esses princípios ativos, a essas IFAs, né, de uma forma mais acessível e também mantendo o controle de qualidade, que é de extrema importância dentro de uma indústria farmacêutica, se falando, né, de produto sanitário e medicamento principalmente.
A Anvisa aprovou inicialmente o genérico para o tratamento do diabetes tipo 2 e, na verdade, a concepção dessas canetas, que hoje popularmente são conhecidas como canetas emagrecedoras, o propósito inicial delas era voltado para pacientes com diabetes, para o tratamento da diabetes. De que forma a medicina, a farmácia, os órgãos reguladores estão observando esse uso para uma finalidade que inicialmente ela não tinha sido pensada para isso, mas acabou que popularmente se propagou dessa forma?
Muito bem, Marcelo. Então, é importante a gente mencionar que ele foi desenvolvido, as canetas emagrecedoras, principalmente essas à base de semaglutida, né? Elas foram desenvolvidas inicialmente para o tratamento do diabetes mellitus do tipo 2, ou seja, visando, né, a redução da glicemia. Entretanto, essas canetas elas foram reposicionadas, né, para o tratamento da obesidade, né, após a caracterização da obesidade, né, levando em consideração, né, as diretrizes da ABESO, da Associação Brasileira para o Estudo, né, da Obesidade e da Síndrome Metabólica, onde tem uns critérios para o paciente ser elegível, né, com acompanhamento profissional, de um endocrinologista de preferência. Então, esse processo ele torna essa indicação, né, ela se torna segura, né, e tem também, em função do mecanismo de ação desses medicamentos, né, esse efeito no qual levou ao reposicionamento. Ou seja, nós temos um hormônio, né, chamado de GLP-1, e essas canetas emagrecedoras, né, elas mimetizam esse hormônio GLP-1. Então, nós temos ali, né, compostos que são análogos estruturais, né, e de certa forma a gente tem, né, uma redução do apetite, né? Tem a sensação de saciedade, nós reduzimos o peristaltismo no trato gastrointestinal e com isso, né, acaba também, né, levando a esses efeitos de emagrecimento. Justamente por esses motivos, pelo mecanismo de ação, ela também foi reposicionada, mas ela causa, né, hipoglicemia, então tem a aplicação inicial ali em função disso também.
Inclusive, muitas pessoas que fazem o uso das canetas talvez tenham essa dúvida, esse questionamento. O porquê a semaglutida ficou conhecida, ou melhor, por que ela provoca essa redução do apetite e do peso corporal, não é?
Muito bem. Isso é exatamente o mecanismo de ação desses medicamentos. Então, nós temos uma relação metabólica e uma parte central, no sistema nervoso central. Então, a nível central, ele vai reduzir, né, o apetite, né, ele vai causar a sensação de saciedade, né, de uma forma onde o paciente não precisa necessariamente ter alimentação. A GLP-1 nós produzimos de forma pós-prandial. Então, após a alimentação, né, fisiologicamente, nós produzimos o hormônio GLP-1. Entretanto, a caneta emagrecedora é um análogo, ela possui um análogo estrutural que mimetiza os efeitos da GLP-1 que nós produzimos. Então, mesmo sem ter tido a alimentação, né, nós teremos aí a saciedade, nós teremos a redução em níveis metabólicos, né, a redução dessa velocidade, né, do peristaltismo no trato gastrointestinal, nós teremos, né, uma diminuição na glicogenólise, que é uma via onde libera glicose via glicogênio, uma forma de reserva energética que nós temos no fígado e nos músculos. Então, justamente por isso, né, por ter efeito central e por ter efeito metabólico, né, que ele acaba tanto causando hipoglicemia quanto auxiliando na redução de peso.
Tiago, é inevitável não falarmos de canetas emagrecedoras e não mencionarmos os efeitos colaterais. Desde que o uso se popularizou, ao mesmo tempo também começaram a aparecer algumas condições, alguns problemas, dificuldades e efeitos colaterais de modo geral. Claro que muito do que acontece ali talvez seja pelo mau uso da caneta. Aqui vale lembrar também, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da procedência, porque infelizmente o mercado paralelo, o tráfico de canetas aumentou também consideravelmente. Mas antes de falarmos disso, vamos posicionar a questão de efeitos colaterais. Por que quem tem usado essas canetas emagrecedoras tem apresentado alguns efeitos indesejados?
Muito bem, esses efeitos colaterais, Marcelo, estão justamente vinculados ao mecanismo, né? Então nós temos, por exemplo, né, essa redução do peristaltismo no trato gastrointestinal, né? O porquê que ela ocorre de forma fisiológica? Né? Para dar tempo do paciente ter absorção dos nutrientes, né? Quando nós temos uma alimentação. Quando eu injeto a caneta emagrecedora, né, o análogo da GLP-1, eu vou causar essa redução mesmo sem ter tido, né, essa alimentação. Isso faz com que eu tenha, por exemplo, né, possa ter constipação. Eu terei também, né, por exemplo, enjoo, né? Então, são efeitos colaterais bem relatados, como constipação, enjoo, em alguns casos, né, importantes, pancreatite, né? É importante frisar, né, que o pâncreas é um órgão secretor importante nessa regulação da homeostase da glicose. Então, se a gente tem uma alteração, uma pancreatite, a gente pode alterar, né, de forma metabólica esses efeitos do medicamento. Então, ele causa, além desses, né, uma série de outros sintomas importantes, né? Esse é um dos mais relatados como de efeito imediato e bem importante, mas é bem comum o paciente ter náusea, o paciente ter constipação, né, o paciente ter vários desses efeitos colaterais.
Bom, atrelado aos efeitos colaterais, quero também falar da questão da procedência, porque esse também foi um problema muito evidente. A compra desse medicamento, dessas receitas, dessas canetas, melhor dizendo, sem receita, ou a compra sendo feita pela internet, ou ainda de fontes desconhecidas. Temos, claro, aqui uma questão, de acordo com dados divulgados pela própria polícia, pelas forças de segurança, um aumento no contrabando de canetas emagrecedoras. Essa questão da procedência, ela realmente pode fazer muita diferença no uso desse medicamento, certo?
Exatamente, Marcelo. Aqui nós temos alguns pontos de atenção. O primeiro deles, que eu acho que é importante mencionar, esses peptídeos, né, são moléculas constituídas por uma sequência de aminoácidos e eles são termolábeis, ou seja, se eu aumento a temperatura ou não armazeno esses compostos de forma adequada, eu posso degradá-los, né, eu posso fazer com que eles não tenham a mesma atividade farmacológica ou até que se tornem tóxicos, né? Então, falando especificamente nesses casos onde ocorre, né, esse acesso aqui nas fronteiras, né, Pedro Juan Caballero, Cidade del Este, Salto de Guairá, entre outros, né, muitas pessoas acabam transportando, né, na latoaria do veículo, transportando em locais onde não tem o armazenamento apropriado. Só por esse ponto aí já pode ocorrer, por exemplo, degradação estrutural. São produtos termoláveis, o que pode colocar o paciente em risco, né, e não ter, né, a mesma atividade farmacológica desejada. Então, é de extrema importância, né, são produtos regulamentados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, né, e que sejam utilizadas apenas as canetas emagrecedoras que possuam essa regulamentação vigente aqui no Brasil, né? Claro, essas outras canetas, né, muitas vezes são produzidas também por indústrias farmacêuticas, né? E aí tem o princípio ativo lá, mas por não serem regulamentadas no Brasil, né, acaba sendo um processo onde não há, né, respaldo legal para a utilização.
Estamos conversando com o Thiago Tiziani, coordenador do curso de farmácia da Univel, aqui na CBN, agora que são 11h19. Thiago, é importante também posicionarmos aqui para o nosso ouvinte a questão do acompanhamento médico. Assim como falávamos da questão da procedência e dos efeitos colaterais, é fundamental também que o paciente, o usuário dessa caneta, busque fazer o uso com o acompanhamento médico, tanto para iniciar o tratamento, mas até mesmo no momento de interrompê-lo, no momento de parar o uso dessas canetas. Porque, na verdade, qualquer medicamento sempre é recomendado o uso, o acompanhamento, melhor dizendo, de um médico. E com as canetas não seria diferente, certo?
Muito bem, Marcelo. Esse é um ponto de extrema importância quando a gente fala de um medicamento, né? Inclusive, ele requer, né, de um receituário em duas vias, né, prescrito por um médico ou por outros profissionais como cirurgião, dentista, mas o ideal é que seja por um médico endocrinologista, né? Esses dois profissionais que eu mencionei, eles estão habilitados legalmente, entretanto, o ideal é que o paciente procure, né, esse acompanhamento de um profissional especialista na área. E também, né, que através das outras práticas, recomendadas inclusive pela ABESO, né, através de práticas de hábitos saudáveis, de mitigar fatores de risco, né, ter uma alimentação adequada, evitar o sedentarismo, né, evitar o tabagismo, essas práticas não medicamentosas, elas também auxiliam no tratamento medicamentoso. Então, acompanhamento com um educador físico, acompanhamento com um profissional nutricionista, né, até porque para evitar esses efeitos colaterais, onde tem também perda de massa magra, né? Então, se o paciente tem um acompanhamento correto, ele minimiza esses efeitos colaterais, né, em termos de perda de outros tecidos que não apenas o tecido adiposo, que é o principal objetivo nos casos do uso para a obesidade, né? E é importante também mencionar que a obesidade, ela precisa ser caracterizada. Então, aquele paciente que possui IMC acima de 30 e que, de fato, tem um risco envolvido e está elegível para a utilização, né? E não simplesmente para perda de peso momentânea, né, com finalidades estéticas ou outras finalidades que não são das quais a recomendação pelo qual o produto foi desenvolvido. Então, isso de extrema importância.
Você falava há pouco, quando eu perguntava da questão da procedência, e você trouxe a informação sobre a temperatura, não é? E uma vez que esse medicamento é adquirido, como deve ser feito o armazenamento, então, dessas canetas e o que acontece se ele ficar fora da temperatura recomendada?
Muito bem, Marcelo. Esse é um ponto importante, visto que são produtos termoláveis. Então, são peptídeos. Peptídeos são uma sequência de aminoácido. E se a gente aquece, né, além da temperatura recomendada pelo fabricante, né, nós podemos causar um processo de degradação dessa estrutura. Por exemplo, essa nova caneta emagrecedora, aprovada pela Anvisa, né, que será produzida pela indústria farmacêutica EMS, né, ela terá recomendação ali de 2 a 8 graus, né, para armazenamento e transporte. Então, o que significa que, se eu aqueço, estou transportando, vamos imaginar agora aquelas outras canetas com outras procedências, né? Se eu estou transportando ali numa BR, em um compartimento inadequado, dentro de um veículo, sem, né, um processo de armazenamento correto, eu posso degradar, né, e não ter a atividade farmacológica adequada, sem contar que eu posso causar artefatos de degradação, que podem se tornar tóxicos. Então, é de extrema importância que o paciente siga as instruções, né, do fabricante, e que também tenha o acompanhamento profissional, preferencialmente, né, de um médico endocrinologista, onde terá o acompanhamento, né, verificando a dose a ser utilizada, né? Nós falamos tanto em termos de dose e toxicidade, uhum, né? Tudo é veneno e nada é veneno, depende da dose, né? Isso se aplica aqui também. Então são produtos muito importantes, né? A obesidade é uma doença que assola o mundo inteiro, uma doença metabólica e multifatorial. Nós temos a estimativa, por exemplo, para a população brasileira adulta, até 2035, que a população brasileira estará com mais de 40%, né, da população obesa, por exemplo, através desses, né, dessas diretrizes, tanto da ABESO quanto do Atlas de Obesidade, uhum, né? E dos guidelines que falam justamente sobre essa doença metabólica e multifatorial. Então é importante conscientizar, é importante frisar sobre esse assunto.
Tiago, também existe uma preocupação entre a associação entre a semaglutida com outros medicamentos, principalmente naquela realidade, no contexto da automedicação. Eu queria que você falasse um pouco se quais são riscos, se existem algumas combinações que são arriscadas ou que merecem ali uma atenção, porque às vezes, a depender do contexto do paciente, da pessoa, ele não vai usar isoladamente esse medicamento, ele pode associar com outros. Temos riscos, então?
Com certeza. Nós sempre precisamos falar sobre o uso racional de medicamentos. O medicamento utilizado somente se necessário e com a indicação médica, né? Então, os profissionais da área da saúde sempre batem nessa tecla dentro dos órgãos públicos, onde a gente fala sobre saúde coletiva, sobre epidemiologia, também esses temas são debatidos, né? E tem a importância, sim, devido às interações medicamentosas. Muitos desses medicamentos, né, são, a sua grande maioria, são metabolizados no nosso fígado. Nós temos lá um complexo de enzimas, né, que quebra essas moléculas e propicia a excreção deles, principalmente via filtração renal. Então, se nós temos mais medicamentos sendo utilizados ao mesmo tempo, nós podemos competir por esse complexo enzimático e causar uma sobrecarga hepática, por exemplo, entre outros tipos de interações que podem ocorrer. Então, sim, né, é importante sempre mencionar ao médico todos os medicamentos que estão sendo utilizados, ao farmacêutico no momento, né, de um manejo farmacoterapêutico, numa consulta farmacêutica especializada, por exemplo, né, e dessa forma a gente tem o uso racional, o uso mais seguro, sempre visando segurança e eficácia, ou seja, né, utilizar o medicamento somente se necessário e justamente para a finalidade no qual ele foi desenvolvido.
Você falava, Tiago, da questão da dosagem, e aí eu me recordei de alguns vídeos que circulam em redes sociais falando sobre o momento, ou enfim, a quantidade de aplicação que é realizada. Inclusive, há vídeos estimulando as pessoas a fazerem essa aplicação ou a quantidade de aplicação por conta própria, fazer esse ajuste por conta própria, ou aumentar ali a regularidade, ou diminuir, enfim. Na verdade, entra um pouco na questão de acompanhamento médico, porque quem vai fazer isso é o médico, mas colocando no contexto em que a pessoa não faz o acompanhamento, está fazendo por conta própria, temos também um outro risco aí, porque ela vai ou aumentar ou diminuir não somente a dosagem, mas a recorrência, a quantidade de vezes que ela aplica o medicamento.
Exatamente, Marcelo. Esse é um ponto muito importante. É necessário ter o acompanhamento e também nós temos um índice terapêutico, né? Todo medicamento acaba sendo prescrito dentro de um índice terapêutico, onde nós temos uma margem de segurança para trabalhar. Ou seja, se eu excedo na dose, ele pode se tornar tóxico, e se eu deixo uma dose muito abaixo do necessário, ele pode se tornar ineficaz. Então, quando o paciente tem automedicação e uso irracional, ele vai maximizar aqueles riscos dos efeitos colaterais, né? Por exemplo, a pancreatite, que é um problema bem importante, né? Entre outros riscos, né, que estão associados. Vai aumentar a perda de outros tecidos, que não apenas o tecido adiposo, né? Aumentar, por exemplo, né, a quantidade ali, essa probabilidade de ter uma náusea, né, um enjoo em decorrência do uso desse medicamento, né, uma constipação e outros efeitos colaterais. Então, se ele faz o uso conforme a recomendação, né, do fabricante e também conforme os estudos de farmacologia. Existem critérios técnicos para isso, né, estudos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, clínicos. Então, esses medicamentos, para serem aprovados, eles passam por todo um critério, um crivo de avaliação de profissionais altamente gabaritados. Então, ele não pode simplesmente alterar a dose, né, aumentando a dose, por exemplo, para acelerar esse efeito de perda mais rápida, né, porque ele pode estar se colocando em risco. Então, qual é a recomendação nesse ponto aqui? acompanhamento de um profissional da área da saúde. E aí, quando a gente fala de área da saúde, é importante mencionar o eixo, né? Saúde e bem-estar, onde nós temos diversos profissionais que podem estar acompanhando esse paciente de forma integrada. Nós podemos atuar, tanto que a obesidade é uma doença metabólica e multifatorial. Então, é importante que tenha o acompanhamento nutricional, é importante que tenha a prática de exercício físico associado ao tratamento, um profissional educador físico, é importante que tenha um manejo farmacoterapêutico, né, através do farmacêutico, é importante que tenha um médico endocrinologista fazendo todo esse amparo, né, e todo esse protocolo, seguindo as diretrizes da ABESO, né? Então, com isso, o paciente tem, né, um tratamento mais assertivo, então minimizam esses efeitos colaterais, né? Ele tem mais eficácia terapêutica e mais segurança no uso.
Para concluirmos a nossa entrevista, Tiago, gostaria de acrescentar alguma orientação, informação que eu não tenha perguntado?
Muito bem, então acho que é importante, o foco, né, principal é justamente, né, a vinda dessa, o que vai impactar, né, com essas canetas emagrecedoras agora na sua forma genérica. Então o primeiro ponto é destacar que sim, né, nós teremos uma redução no preço delas e uma acessibilidade maior. Mas a acessibilidade maior também, ela acaba conflitando com, né, esse uso irracional, né? Então é importante sempre utilizar o medicamento se necessário, praticar o uso racional do medicamento, né, e ter acompanhamento de profissionais da área da saúde. Outro ponto importante, né, é evitar, né, essas canetas emagrecedoras que são provenientes de outras fontes, né, de países vizinhos aqui. Estamos em uma região de fronteira, né, então isso facilita também esse acesso, né, eventualmente a gente, né, visualiza aí as forças policiais, né, tendo apreensão desses produtos. É importante frisar que não, quando eles não possuem regulamentação vigente, né, isso está infringindo a lei, então isso é importante também, né, e recomendar apenas o uso desses produtos que foram armazenados adequadamente, lembrando que são peptídeos, né, são hormônios ali constituídos de aminoácidos, de uma sequência de aminoácidos, e são termolábeis. Então, o acondicionamento correto, né, é o uso com a dose, né, recomendada pelo fabricante, que passou por estudos de farmacocinética e farmacodinâmica, né? Então, tudo isso faz com que esse tratamento se torne mais assertivo, mais eficaz, e que traga ali, né, de fato o benefício para o qual o paciente está utilizando.
Tiago, obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
É uma honra participar, Marcelo, sempre é muito importante, né? Eu acho que a conscientização aos medicamentos é de extrema importância, e esse é um tópico que está em voga e a gente precisa alertar a população sobre os benefícios. Tem muitos benefícios, mas não está, né, esses produtos não são isentos de risco. Então, agradeço novamente e fico à disposição.